Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Renan Foca e esse é o sexto episódio do Foca no Controle. Na verdade é o quinto episódio, mas como a gente teve um spin-off aí que eu participei junto com o Ângelo lá do meu Nintendo, que é o Foca no Potinho, esse é o oficial sexto episódio. Olha, quase que eu falo terceiro. Eu tô aqui com o meu excelentíssimo e querido amigo Matheus Six.
Olá, tudo bem, gente? Eu estou com coronavírus.
Estamos aqui em meio à quarentena para aproveitar para retomar os projetos e para colocar as coisas em dia, que agora que a gente tem mais tempo para ficar em casa, mas ficar em casa você vai ficar trabalhando e não ficar em casa de férias, lembre disso. Fique em casa, jogue joguinhos e respeite a porra da quarentena, só falo isso. Alô, eu tô aqui pra falar que além do Jogazeira, o Foca no Controle também faz parte da rede de podcasts do PCN. Tem outros programas lá sobre cultura pop e variedades em geral. Você pode procurar no seu agregador de podcasts aí por DeLorean Y. E o outro programa, o Nerdices a Beça, apresentado pelo excelentíssimo Beça. E siga também nas redes sociais, como PCN Blog. Você também pode me achar nas redes sociais, como Twitter, como RenanFKT. E por Jogazeira, e também acessa lá o jogazeira.com.br, que é o site onde a gente produz bastante conteúdo sobre jogos, como notícias, análises e outros artigos em geral. Tô aqui com o Matheus Six, lá do canal Outro Castelo, e também do podcast Trouxe o Controle. Eu gravei com o Saulo, que é a outra metade do podcast, e agora tô vindo aqui com o Six pra completar o combo. Six, meu grande amigo lá do sul, também tá isolado em casa, né, Six?
Estou, sim, senhor. Aqui ainda não chegou o caos generalizado, mas está se encaminhando para tal. Provavelmente quando esse podcast for no ar, a gente tá tudo em casa aqui no sul mesmo.
Já vai estar no caos ou de volta, dependendo do meu humor para editar. Não, tô brincando, vai estar no meio do caos ainda, porque eu vou lançar bem rápido. E nesse meio tempo, no final do mês, teremos o lançamento do Persona 5 Royal, dia 31 de março, que é a versão revisada e ampliada do Persona 5. Então, falar desse jogo delicioso que eu vou jogar mais ou menos 100 horas pela segunda vez.
Você tá louco, mano, você tá doido, mas é isso aí, fã é fã, né? Se o jogo é bom, tem que aproveitar mesmo.
Cara, o jogo é muito bom, eu acho Persona 5 é excelente, assim.
Eu tenho uma história engraçada com o Persona 5, porque o Renan ele já me chamou pra gravar sobre o jogo sabendo disso, né? Eu não ganhei o jogo da SEGA aquela vez, aí eu comprei Persona 5 depois no Mercado Livre, só que era conta compartilhada, eu sei lá o que eu me meti, e aí passou 2 semanas, eu tava com 50 horas de jogo lá no Palácio da Futaba, e aí me tiraram a graça de jogar o Persona 5. Então, eu joguei até ali. E aí eu pedi dessa vez pra SEGA o Persona 5 Royal e joguei ele, cara. Até agora, eu ia falar Saulo. Até agora, Renan, eu tenho uma dúvida pra te perguntar aqui, que acho que é a abertura desse podcast, tô tomando conta aqui. Meu, quem jogou Persona 5, tu, excelentíssimo, senhoras, tá valendo a pena comprar uma nova versão do jogo, ou essa aqui é pra quem não jogou Persona 5?
Cara, quem jogou Persona 5, eu acho que se você gostar muito da série, vale a pena você jogar de novo, mas é a oportunidade perfeita pra você conhecer a série ou pra jogar pela primeira vez. Eu acho que $60, ainda mais no estado que estamos, é difícil justificar pra você gastar de novo num jogo que... pela quantidade de conteúdo que ele tem, então, meu, é um jogo de mais de 100 horas. Você vai investir mais 100 horas, sendo que a história é basicamente a mesma. Mas sim, ele é um dos melhores RPGs da geração e acho que já lançados, assim. Eu acho que ele é muito redondo em todos os sentidos. Mas se você já terminou, não sei se vale a pena pra jogar tudo de novo.
Talvez agora, né, nessa época do ano, ou seja, a gente está em quarentena, o mundo inteiro está em quarentena, mas, pô, o Resident Evil 3 tá batendo aí na porta, né, o remake. Trials of Mana, que também é RPG pra quem gosta, tá batendo aí na porta.
Também é um remake.
Pois é, tem o Animal Crossing, que tu falou que vai sair agora, eu nem sabia, mas pô.
Tem o Animal Crossing que sai, que já vai ter saído quando sair esse podcast, mas lança amanhã.
É, e cara, eu acho que o que mais chama atenção aqui nesse meio tempo é o Final Fantasy VII Remake, que também é um remake, também é um RPG, e vai muitas horas em cima, né? Então talvez o pessoal não queira agora pegar o Persona 5, né? Quem já jogou, no caso. Mas eu tava falando com o Saulo agora por áudio do Zap, atenção, juventude, áudio do Zap, e ele me falou, você me vendeu o jogo, né, que ele trouxe o controle que tu fez, desgraçado. Ele tá lendo artbook, tá vendo um monte de coisinha do jogo e ficou pilhado pra pegar a versão Royal que lança agora dia 31. Então, Renan, vamos fazer um trabalho bom aqui pra essa galera jogar
vamos
Persona.
Vamos vender o jogo pra galera, porque, cara, Persona é muito bom, mas assim, o que, que o Persona 5 Royal traz basicamente de novo? Então, se as pessoas já jogaram a série, devem ter conhecido lá no PS3, então você teve o Persona 3 e o Persona 3 Fez. O Fez, ele contava a história...
PlayStation 2.
No PlayStation 2, muito bem. Ele contava a história sobre o ponto de vista de uma nova personagem ou adicionava uma nova personagem jogável. Que é mais ou menos o que vai acontecer no Persona Royal. Ele adiciona alguns novos personagens e uma delas é um Phantom Thief, que é a Kazumi Yoshizawa. Que ela é uma estudante de transferência que entra junto com você. Pro colégio,
escola. Né? Uhum. Assim, no começo do jogo, eu já vi que lá quando o Joker tá contando a história pra jurisdição, eu ia falar lá pro pessoal da polícia, ela já tá envolvida no meio. Então
ela já... é logo na abertura você vê.
Você
assim,
vê.
Já começa na abertura no Mild Spoilers Ahead, então. A primeira parte do jogo você vê que ela meio que se apresenta pra ele, ou ela meio que mostra o poder dela pra ele, então é mais ou menos ali, se você já jogou, você vai saber aonde que ela deve aparecer na história, ou ela deve ficar jogável na história, né?
Porque ali, no começo, na primeira parte do jogo, ela aparece alguns takes ali, né? Por exemplo, tem uma hora que tu tá falando isso no primeiro momento do jogo com o Kamoshida na escola, e ela aparece sendo uma aluna que tá sendo da diretoria e tal, que também foi transferida. Então, são takes no começo do jogo que ela aparece. Mas eu acredito que logo mais adiante vai mudar bastante coisa, né?
Vão colocando ela aos pouquinhos, assim, na história. Tipo, um take aqui, um take ali. E a mesma coisa acontece com outros personagens. Então, vocês têm... dois ou três... Você tem dois novos confidants. Que é um doutor. Que ele entra pra escola como se fosse uma espécie de psicólogo. Pra auxiliar geral, assim. E ele começa a fazer entrevistas com você. Depois você libera ele logo depois que acaba o castelo do Kamoshida, que é o primeiro.
É, exatamente. Logo depois.
E junto com ele, você libera o José, que é o segundo personagem. Que ele tá... ele parece muito o protagonista do 4 pra mim. E ele tá na porta do Mementos, que é o castelo de todo mundo.
Seria o metrô, né?
É. Acho que assim, só pra dar um passo atrás, que tem gente que não deve saber o que é Persona 5. Então, pra quem não sabe o que é Persona 5, Persona 5 é um RPG de turno da série Persona. Então, ele tem o estilo Shin Megami Tensei de jogos. Então, você tem um combate de turnos.
Dinâmico pra caramba, né?
Usar e abusar de fraquezas e resistências dos inimigos. Então, você sempre vai estar pensando no que o inimigo é fraco, porque você libera... quando você dá um ataque que o inimigo é fraco, você libera outro ataque. Então você consegue ir fazendo combos assim com os personagens, até derrubar todos os inimigos e dar um golpe especial.
Ou segurar a persona pra ti, né? Como se fosse um Pokémon.
Exatamente. E você, aí no final do encontro, você no final do encontro, ou quando você derrubar todos os inimigos, você pode negociar com eles e convencer eles a se juntar ao seu time. Então, e é mais ou menos essa coleção de personas que você vai fazendo, você vai dando novos poderes pro seu personagem. E assim como em todos os personas, só o seu protagonista é o fodão que consegue usar vários.
É, essa questão aí eu acho interessante pro jogo, porque tem gente que não sabe o que é persona. Se alguém vai ouvir aqui, que vem no meu canal e tal coisa, eu tentei explicar isso melhor pro pessoal no meu Trouxe Controle, que vocês querem ouvir, tá lá também o link aí. Mas ele tem dois estilos de jogos, né? A gente pode falar assim, tem esse lance da batalha que se explicou muito bem, baseado em resistências e tudo mais, e ataques, né, físicos, e pode dar tiro, e tem o Battle Pass, tem um monte de coisinha lá no batalha que deixa ela super super fast, igual a 100. Mas tem a questão também que a gente falou aí no começo de colégio e tal. Quem jogou Persona já sabe, né? Que tem toda uma parada social do jogo que tu precisa evoluir ao longo da tua jornada. Mas eu acho que é a parte que mais me interessa no momento que eu começo a jogar Persona. Porque, gente, ele é um jogo que tem muito diálogo, muita trama. Então eu acho que se você gosta de um RPG padrão, talvez não seja o jogo ideal. Mas explica aí, Renan, como é que é essa história toda aí?
É, ele tem o Social Simulator por trás dele. Basicamente, você tem seu personagem com pedaços do dia dividido para atividades normais. Então, você é um aluno do colégio, então você vai para a escola. Em alguns dias específicos, você tem que responder umas questões da prova. Que, tipo assim, são questões...
Que caem na aula, né? Se tu... No jogo,
é, que enfim, falam nas aulas, que você, teoricamente, fala nas aulas e tem nos livros. Se você prestar atenção nas coisas, algumas você consegue responder.
É, eu acho engraçado que o Saulo me perguntou, tá, mas eu nunca joguei Persona, precisa estudar? Eu falei, precisa, mas tu não precisa ler nada, o boneco ele automaticamente estuda por conta, tu não precisa ler um texto e decorar o texto pra apresentar na prova, não é assim que funciona, é outra questão, o estudo dele é só uma ação que ele faz como se fosse abrir, fechar a porta, essas coisas assim.
Isso. E, além disso, você tem pedaços de tempo livre que você vai escolher o que você faz com o seu personagem. E aí você pode ou passear pela cidade, ou fazer várias minigames bem a la Yakuza, assim, pra você poder melhorar suas habilidades. Então, eu falo a la Yakuza não pelo fato do minigame, mas pela variedade de coisa que você
variedade
vai fazer.
Variedade de coisa,
tá?
Exato.
E o último caso é os Confidants, né?
Eu acho que no Royal aqui tem lugares novos, né, na cidade que tu pode visitar.
Tem uma
visitar,
área então. Nova da cidade.
Kichijoji. Novas locações para visitar, incluindo Kichijoji e um aquário. Acho que algum lugar aí que você vê aquários bonitos, maravilhosos, em Tóquio.
Kichijoji é... acho que é uma cidade com comércio, é uma parte com comércio, se eu não me engano. É um distrito bem comercial com algumas lojas e algumas outras atividades.
Bem maneiro aqui. Tô vendo fotos reais do lugar, gente. É incrível. Lembrando, né? Porque, porra, é a primeira vez que eu acho que a série Persona se passa num lugar real, né? Nos outros jogos era uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha que não existia.
É, esse é tudo inspirado em Tóquio. Então você tem todos os... Você tem os principais distritos. Você tem Shibuya, você tem o cruzamento de Shibuya lá. Você tem Akihabara, os japoneses, ou quem souber, estou pronunciando errado, já peço desculpas.
O Kichijoji também, né, como foi dito. E, cara, acho que o metrô é uma parte muito importante do jogo também. Você tem que ir e vir daquele metrô, você vai aprender
você
a andar no metrô.
Você tem que ir e vir de metrô, mas você pode, se você não tiver paciência, para os lugares que você já visitou, você pode passear com fast travel.
Mas mais adiante libera, né?
Não, eu já tenho.
No comecinho do jogo... Não, mas depois que tu libera o Kamoshida.
Acho que logo no... É, que você não pode sair
não
ainda.
Não pode sair,
no começo, uhum. Tal.
Demora umas 5, 6 horas. Um pouco mais, talvez.
E por último, você tem os Confidants. Que são personagens com quem você passa o seu tempo. E todos eles... E cada personagem, dependendo da personalidade deles, tem uma carta de tarô baseada neles. Então... Você tem 20 Confidants, que você são numerados de 1 a 20, de acordo com as cartas do tarô, e 3 novos que você tem agora. Então, 3 deles têm números repetidos.
Cara, é muita coisa.
Então, você tem muitos personagens. Alguns deles vão sendo liberados quando você vai andando com a história, mas os outros dependem basicamente do que você tá fazendo.
Exato.
Então, você escolher... Sempre que você vai passar um tempo com eles... Vai melhorar seu relacionamento com aquele personagem. E a hora que chegar num limiar, tipo num soft cap, ele, de pontinhos que você tem, ele sobe pro próximo nível. E aí chega o nível de alguns... Chega um ponto que alguns níveis de confidence você precisa de algumas habilidades. Ou precisa evoluir um tanto na história pra você poder evoluir. Então ele não deixa assim, você bombar um cara até o máximo possível. Pra depois, você tem que ir e balanceando.
Até sempre. Porque não tem tempo, né, de tu ficar toda hora panguando com teus amigos aí, né, fazendo confidante pra lá e pra cá. Por exemplo, tem o cara da loja de armas, que tu faz o confidante com ele lá, né. E aí você não vai lá toda hora trocar ideia com o cara, até porque às vezes ele não tá, às vezes o assunto é o mesmo, tem que esperar passar dias. Então tem toda essa questão que o conflito vai evoluindo conforme o jogo evolui. Então não tem nada de roubado aqui. E isso deixa o jogo interessante, porque além de tu ficar batalhando, ir pros mementos, fazer os castelos, entrar na cabeça, fazer tudo aquilo, você tem a obrigação de ir pros confidantes falar com as pessoas. Mas daí tu escolhe quem tu gosta mais, né? Tu vai atualizando aí. No meu Persona 5, no outro, eu fiz a Anne namorar com o Joker. Mas eu sei que parece que pelo lore não é, né? É o outro moleque lá que gosta dela, né?
Como chama?
O loiro aqui, esqueci o nome dele.
Ryuji.
Tá? É, o Ryuji, é isso aí.
Que é o apelido Skull.
É isso aí, Skull, não é?
Eu também, na verdade, na outra vez eu fiquei com a Anne e com a Doutora.
Bah, a Doutora é foda, a Doutora é top, gente, a Doutora é...
Ah, uma das coisas que o Persona Royal trouxe é a habilidade de você poder dar presente pra confidante do mesmo sexo também, que antes não conseguia.
É, você não podia.
E tudo isso, o jogo tem um elemento forte de time management também. Então você tem que gerenciar seu tempo, porque a partir do momento que você começa uma missão, seja por qualquer motivo da história que ela tem atrelado a ela, você tem um tempo limite para você completar aquela missão. Então você tem, sei lá, 15 dias para você invadir o palácio do cara, roubar e chegar até o tesouro dele. E aí no último dia você automaticamente, se você não tiver feito tudo isso, você falha a missão e você dá game over.
É importante dizer, tu falou no palácio do cara, e cada chefe vai te apresentar um palácio, né? Eles chamam, pode ser um castelo, pode ser outra coisa e tudo mais. Mas daí seria, metaforicamente, você entra no castelo do cara, né? Por exemplo, o primeiro chefe é o Kamoshida, é a escola pra ele, a escola é um castelo e tudo mais, né? Na cabeça dele, ele é o rei. Então, o primeiro castelo, o primeiro palácio é o do Kamoshida. Então, ele te dá... Se eu não me engano, Renan, é do dia 10 de abril até o dia 1º ou 3º de maio.
Acho que é 14 até 1º de maio. São 14 dias.
São 14, 15 dias que você tem aí. Então, é importante tu ter falado isso porque, por exemplo, no Persona 3 tem uma história boa do Fuka, né, nosso amigo aí. Ele jogou o Persona 3 e ele salvou um dia antes de enfrentar o chefe. Ah, amanhã é o dia de tal lugar, vou fazer isso aqui. E ele não upou level o suficiente, ficou criando mais confidence, ficou fazendo outras coisas, né? Que nesse jogo aqui tem toda essa questão de fazer 1 milhão de coisas. E aí ele se ferrou. Esse jogo, não sei se aconteceu contigo. Comigo não aconteceu, mas eu tava lendo que... Aconteceu, no caso, no outro Persona 5. Eu cheguei num chefe e eu morri no chefe. Então ele te dá uma opção pra tu voltar 10, 11 dias atrás, 5 dias atrás... Um dia atrás, pra tu, né, fazer o que tem que fazer, né? Upar o level, ou sei lá, o que é necessário aí no teu time, né? No teu. Na tua questão do tempo aí, de tu fazer tudo isso aí. Isso eu acho muito bom, porque daí tu não fica preso no jogo, né?
E se você morrer na dungeon também, você pode voltar pra última safe room que você tava e ele carrega a sua experiência e seu dinheiro.
Cara, isso é muito bom, né? Porque daí...
Então é bom, se você tava andando muito, você evoluiu pra caramba, e se você morre, você consegue jogar, você consegue voltar pra próxima, pra última safe room e...
Com toda a experiência.
Com XP, acho que os Personas não voltam.
Não, os Personas acho que não.
E como funciona a parte da exploração dentro do... Vamos falar um pouco disso, como funciona dentro dos castelos. Acho que vale a pena a gente entrar um pouco aí. Quando você entra no castelo, na dungeon, que é o que a cognição daquele personagem... Sua missão, basicamente sua missão é transformar o coração das pessoas. Então algumas pessoas que têm, tipo, grandes vilões ou grandes figuras, assim, têm uma cognição tão forte ou algum sentimento tão forte que ele cria um próprio castelo... Como ele enxerga as coisas. Então, como o Six falou agora, o Kamoshida, que é o primeiro vilão, ele vê tudo como... vê a escola como um castelo. O Madarame, que é o segundo, vê a casa dele como uma grande galeria de arte, como um grande museu. E cada uma das dungeons é ligada a um dos pecados capitais. Então, você começa com luxúria, você depois vai pra... O primeiro é luxúria, o segundo é vanity, que ele chama, que é vaidade, né?
Ah, tá, faz sentido. E aí você consegue um outro personagem também ali, né? Então, sempre vai ter alguma coisa a ver com a cognição do chefe, do inimigo. Então, é legal que você vai descobrindo com o tempo isso, né? Fica claro, né, pro personagem e tal, pra ti também, mas no jogo em si, na jornada, por exemplo, o segundo ali, tu vai entrar ali no, nessa galeria, ali na casa dele, e tu entende o que tá acontecendo, mas até o personagem se ligar, que tem um tesouro lá dentro, vai alguns dias, e nesses dias tu tem que aproveitar fazendo outras coisas, então é muito interessante isso. Mas lá dentro, continua falando lá dentro das dungeons.
Lá dentro você vai explorando a dungeon, então ele tem os inimigos que você pode... Os inimigos estão andando, não são batalhas aleatórias, então são sempre os inimigos que estão... Você vê o que você vai enfrentar, e você pode surpreender eles, então você atacando por trás os inimigos... Você consegue um bônus no seu ataque. E você consegue atacar primeiro. Então, o que dá vantagem em muitas das batalhas. Algumas delas, tipo, mini boss ou inimigos mais fortes, você não vai conseguir fazer isso. E aí você vai ter que enfrentar eles normalmente.
Eu acho que é um dos... Eu acho que é um dos... Das coisas mais legais desse jogo, porque vocês se chamam de Phantom Thieves, né? O grupo do pessoal. E... Na dungeon tem essa questão de você ir meio stealth ali, né? É melhor que ninguém te veja. É melhor, fica muito mais facilitado o jogo. Porque daí tu pode ir se escondendo entre muretas, sofás, dependendo do lugar, né? E aí tu vai defendendo, vê que o inimigo tá lá, ataca ele por trás, já entra na batalha, já ganha o bônus, já começa atacando. E isso facilita bastante o jogo. Eu acho que é uma mecânica que é... essencial pro jogo funcionar e pra você se dar bem nele. Então não adianta tu ir correndo a caralho aí que não vai funcionar.
É, esse é um ponto importante, porque tem um nível de alerta dos inimigos. Se eles te veem, esse nível de alerta aumenta. E se ele chegar em 100, você é automaticamente expulso do palácio, você perde aquele dia. O progresso do palácio continua, você não perde nenhum tipo de progresso, mas aquele dia você é expulso
aquele
do palácio.
Aquele dia você é expulso do palácio, exatamente.
E que mais? Uma das coisas novas que tem é o gancho. Você chegou a ver? Ah, você terminou o primeiro palácio, então você sabe como que ele
Sim,
funciona,
uh-huh.
né?
Porque assim, no Persona 5 você já tinha algumas áreas pra invadir. Com o gancho... Pensa o gancho do Batman, como se fosse. Acho que dá pra falar assim, né?
Basicamente.
Porque aqueles jogos do Arkham, que você pode se infiltrar por novos lugares, e aí tu consegue descobrir novas... Na dungeon, tu consegue descobrir novas localidades que já no Persona 5 não eram acessíveis, ou não existiam, né? Ou eram de outras formas acessíveis. E até por isso esse gancho ele funciona, até pra atacar os inimigos, né? Você vai por cima, assim, logo... Ah, bom, beleza, aqui eu posso pular. Aí você vai lá e já cai em cima do inimigo, pegando ele por trás e tal. E esse gancho, eu notei alguma diferença na questão, como eu falei antes, pra ser mais stealth no jogo, pra se infiltrar... por novas localidades, assim.
Isso faz com que eles mudem um pouco as dungeons, então, tipo...
Pra quem tá acostumado com
salas novas, pra quem já jogou, vai ter uma variação no gameplay, vai ter uma variabilidade na dungeon. Talvez o suficiente pra você ficar feliz em jogar de novo. Então, pra não ser exatamente a mesma coisa. Uma outra coisa que tem também são algumas salas escondidas, que ele tem umas caveirinhas que chama Seeds. Você tem que pegar, são as sementes do pecado que aquele palácio tem, do pecado que aquele palácio tem sentido. E se você juntando as três, ela vira um amuleto pra você, ela vira um acessório pro seu personagem. Pelo menos o da primeira dungeon, ele vem com umas skills bem boas, então eles vêm, são bem interessantes e vale a pena você explorar além do normal pra encontrar essas salas. Elas não são, tipo, difícil... terrivelmente escondidas ou algo tipo muito, muito, muito difícil de encontrar, porque faz na história.
É, o level design das fases dos dungeons são bem, bem facinho. Tem um mapa, tu consegue ver onde é que tá tudo, as entradas, saídas, é bem tranquilo.
É, ele é bem straightforward, assim, ele é bem reto, ele é bem... ele caminha numa sequência bem, bem tranquila, assim, pra você. Mas, cara, além disso, o jogo fala que ele adiciona não chegamos nessa parte ainda, mas ele adiciona também um novo semestre pro ano escolar, que você consegue desbloquear finais adicionais e mais ou menos 30 horas de gameplay.
Pois é, mais
então,
de 30 horas.
Então, se você pensar nisso, mais 30 horas, se eu demorei 100, eu vou levar mais ou menos umas 130 pra terminar dessa vez.
Mais ou menos isso.
Então, assim, cara, é muito jogo, é que ele é muito bom. Ah, uma outra coisa também, eu vi aqui agora, eu lembrei. No final de todas as dungeons, você tem a luta contra o chefão. E essa luta tem uma fase, tem umas fases novas.
Ah, de cada chefe, né? Pois é,
então
sim.
Então ela tem,
sim,
tipo, umas fasezinhas diferentes, uns ataques novos, até pra dar essa variação mesmo.
É, e eu vi que tem algumas coisas do Japão que não foram portadas no Persona 5 original americano aqui. A versão ocidental, no caso. Por exemplo, aquele chefe Pinto lá. Que eu vi muita gente falando no Twitter, aquele chefe Pinto lá.
Não, o Pinto tava no original.
Não lembro, cara, que tava no original. Eu vi o Heitor
falando. Tava, que eu encontrei ele.
Ah, bom, então eu falei mesmo. Pode apagar.
Não, deixa aí, tem problema. Não, o chefe, o Pinto na carroça lá?
É.
Tava.
Bom, eu não lembro disso.
Você encontra ele nos mementos bem no final. Ah. É o Mara.
Ah, tá. Então, por isso, né? Porque eu vi gente falando que não tinha visto esse Pinto aí e agora tá nesse, então parece que tem umas coisas diferentes.
Sim, ele tá bem no finalzinho. Porque ele é um jogo meio... Os inimigos são meio grotescos, meio exagerados. A hora que você vê o Pinto em cima da carroça é meio bizarro.
Mas essa que é a graça, eu acho, do Persona em si. Eu acho que ele tem essa... Não só a questão de... Como é que posso dizer? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Eu acho que ele é muito único. Ele é excêntrico e único. Tem muito jogo que tenta fazer e parece que é só um clone em cima de um corpo. Eu tava aqui reclamando agora do Trials of Mana, que é action RPG. Ah, me parece qualquer jogo Double A aí que tá saindo, sabe, de RPG. E agora se pega um Persona, tu vê que ele tem um carinho enorme, ele é excêntrico, ele tem toda uma questão que Persona é Persona, né? Tu sabe que é e quando é bem feito pra caramba. Tu falou aí muitas vezes, ah, o jogo é muito bom, muito bom. Essas 130 horas provavelmente a gente não vê passar, porque as 100 horas do primeiro jogo ninguém vê passar também. Eu tava com 50, não percebe, cara, eu tava com 50 horas lá e pra mim tava funcionando, o jogo tava, eu já tava na metade, eu pensei, uau, se pá ia terminar até com menos do que 100 horas, então, sei lá, eu não vi passar, tava muito bom.
Esse é o fato, assim, Persona acho que é um dos melhores RPGs que já foram lançados. Eu acho que é um jogo que, tipo, todo mundo precisa. Se você gosta de RPG, gosta de RPG de turno ou de uma história, precisa jogar porque ele trata de temas bastante atuais. Então, desde o professor, que o Kamoshida, que é o professor que abusa verbalmente e talvez até não verbalmente, o que não fica claro, das alunas, até o Madarame. Eu não vou entrar em muitos spoilers do que acontece, mas...
Não, eu acho que vale a pena citar, até porque eu até fiz um vídeo em 2017 sobre esse jogo, falando da psicologia dele, e eu falei, meu, é uma pressão da sociedade japonesa, que esse jogo demonstra muito bem as questões dos hikikomores e tudo mais, que não aparenta nesse jogo. Tem uma personagem que ela tá nesse ritmo, e aí tem toda a questão, fora a psicologia analítica do Jung, as questões da personas, meu, tem muita coisa pra explorar nesse jogo que é muito bem...
É um jogo muito cabeça. Esse vídeo do Six é muito bom, vou deixar o link aqui pra vocês. Então acho que vale a pena olhar. O que mais temos pra falar de Persona 5? Cara, eu acho fantástico. A identidade visual dele é muito boa, então ele é, tipo, muito colorido. E
muito
a trilha sonora
colorido.
Também é, tipo, um destaque muito, muito, muito bom. Todas as músicas são excelentes, eu acho que tem... Tem sua qualidade altíssima.
É, acho que é isso, cara. Eu acho que o Persona, como eu já falei, ele é muito único. Eu acho que ele merece ser jogado por quem gosta de RPG. E se você não jogou nenhum Persona, não se assuste. Esse jogo, ele te guia muito bem pelos caminhos. Eu joguei o Persona 3, bastante dele. O do PSP, que é bem simples. Joguei um pouco do Persona 4 do Play 2, não terminei. E eu tava com medo de iniciar esse aqui na época. Eu falei, não, vamos ver qual que é. E aí ele te guia muito bem, então... Vai na manha, vai na calma, o jogo ele é muito tranquilo. E se você tá com medo de, ah, é muito difícil, não é. Ele não é um jogo difícil. Ele é um jogo que corre, ele flui muito bem, né, Renan? Não sei se tu achou ele difícil em algum momento, mas eu achei ele muito, muito tranquilo até. Em questão de gameplay.
Ah, eu acho ele de dificuldade, não, ele não é um jogo de dificuldade alta. Ele é desafiador em algumas batalhas, então ele vai te fazer pensar. Só que não é um jogo que você precisa ficar atacando... Você pode ficar atacando sem pensar, porque principalmente os subchefes ou os inimigos que estão rodeados do fogo vermelho lá, que são os Savage Encounters, eles são bem difíceis, então...
É, você tem que procurar a briga pra ser difícil, a verdade é essa.
Infelizmente, ele não tem legendas em português, ele só tem... Vai estar em inglês, ele tem o áudio em japonês, Aí ele tem disponível em alemão, espanhol e outras línguas, outros idiomas, assim. Então isso é uma barreira bastante grande para algumas pessoas, mas eu acho que se você conseguir entender inglês para jogar e aproveitar a história, é muito bom. Ele vale muito a pena, assim. A evolução dos personagens, o desenvolvimento dos personagens é excelente.
É, eu acho que vale a pena sim. Até falei pra ti, né, o pessoal, todo mundo falando, ah, você jogou ele em japonês. Não, porque eu não entendo japonês, então eu quero ouvir os personagens falando e não só ler um monte de diálogo. Então eu gosto de ver o jogo enquanto eles falam, sabe? Então eu acho que vale a pena aí, se você entende inglês, jogar o game, com certeza.
Isso aí. Cara, acho que é isso que tínhamos pra falar de Persona, até pra não ficar longo demais pra todo mundo e pra eu conseguir editar. Assim, jogue Persona 5, vale a pena. A versão Royal, se você nunca jogou, vale a pena. Se você for fanboy da série, talvez você justifique gastar seus novos $60, mas... ou espera uma promoção, porque vale bastante a pena você rejogar ele. Tá bem divertido.
Tá bom demais, tá bom demais. Personão aí. Pena que saiu nessa época aqui lotado de RPGs, mas...
é, só tem muito RPG agora, cara.
Quem tá afim vai pegar e vai jogar.
Tô bem. É isso. Six, onde você pode ser encontrado?
Eu estou no Trouxe o Controle no Spotify. Você pode procurar no Trouxe o Controle aí no Google, que você vai achar. É uma pergunta. Trouxe o Controle. Esse é o meu podcast com o Saulo Raical. Mas o meu trabalho principal é falando merda de videogame lá no Outro Castelo, que você digitar Outro Castelo no YouTube, você vai achar. Volta e meia eu faço uma... agora eu vou fazer mais análises, porque tem mais jogos saindo. Tô começando a fazer análise de jogo retrô no Baú do Six. Tô analisando canais dos inscritos toda hora. E todo dia, toda semana, tem 3 vídeos por semana. Fazendo... eu jogo muito jogo de celular, muito ruim. Então eu tô fazendo uma breve piada em cima disso lá nos meus joguinhos de lista, certo? Então, meu canal Outro Castelo aí, vídeo segunda, quarta e sexta-feira. Às vezes... quando tem algum review pra fazer sábado, às vezes quinta, mas se inscreve lá que tá tudo bem.
Muito bem. Muito obrigado, Six.
Eu que agradeço o convite. Um podcast curto, um podcast maneiro, só pra falar de um jogo que, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. Espero que... ah, eu quero que todo mundo que ouviu isso, que tá escutando agora, vai ver uns vídeos do Persona, se você não conhece, vai atrás, vai se inteirar com o jogo, vai ver o gameplay dele... do 5 e fica afim, porque esse jogo vale muito a pena.
Muito bem, é isso. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, Six.
Valeu, obrigado. Tchau.